na cabeça de todo mundo, Neymar vai ou Neymar não vai? Eu acho que o Neymar primeiro precisa voltar a jogar. Não tá jogando. Sim,
volta domingo. Mas
como não? Como é que não tá jogando? Salvou o peixe. Obrigado,
Wanderlei. Wanderlei manja.
Não tá jogando.
Não tá.
Tá mostrando futebol.
Mas perdeu pro
São engraçado.
Perdeu e empatou pro São Paulo.
Não, precisa jogar.
Pera aí, não tava jogando, pô.
Não tava jogando.
Tá se preparando.
Ele volta domingo, né?
Tá se preparando.
Ele põe medo? Põe medo?
Não, ele põe.
Claro que põe.
Põe medo, Neymar?
Claro que põe.
Põe.
O discurso.
Põe. O cara tá se preparando.
Sabe jogar.
É carnaval, pô.
Coitado do Neymar, viu, bicho?
Se ficar dançando.
O discurso do Ancelotti é só leva o jogador 100%, então não vai levar o Neymar.
É?
Ué.
Ué, não, calma aí.
O Neymar.
Ele foi perguntado se ele ia levar o Neymar. Se vai pra Copa do Mundo.
É.
Essa é a dúvida.
Não, então é claro. Só leva o jogador 100%.
Certo.
Jogador, de forma geral.
Sim.
Só leva o jogador 100%. O Neymar vai alcançar 100%? Não sei. Mas pelo talento dele, se ele tiver 60%, você levaria?
Lógico, claro.
Pelo talento,
Neymar manco,
60%,
tem que...
eu levaria. Lembrando que são 26. Mais ou menos na linha, não é bem assim, mas mais ou menos a linha do Tite levando o Daniel Alves. O Daniel Alves foi levado com 38 anos. O Neymar tem 34. O Daniel Alves foi levado pelo que estava jogando? Não. Foi levado pela parceria.
E pelo nome.
Pelo nome e por ser muito respeitado pelos jogadores. Então é o cara do vestiário que vai lá falar no ouvido do mais
jovem. Tem experiência.
Pelos adversários, experiência, maturidade.
Né?
Foi lá. Tudo bem. Podia levar mais um, levou o Daniel Alves. Fim de conversa.
O Messi vai?
Vai.
Vai o Messi?
Vai.
Então, e o Cristiano o Messi também tem... Quantos anos tem o Messi?
Ah, com 40 e...
Não, é 36. Ele é por aí.
Pô, mais velho que o Neymar.
É um pouco mais velho que o Neymar. Um pouquinho.
É, mas tem que ir mesmo.
Tem, né? Então.
É espetáculo ele, Cristiano Ronaldo.
Mas o Messi acho que é um bom exemplo. O Messi era um cara que não jogava na seleção argentina e trouxe a última taça.
Não, o Messi não tem graça nenhuma.
Não, né? O Messi é desanimado.
O Messi é desanimado.
Tudo bem.
Não tem graça nenhuma.
O Messi não jogava na Argentina. Lógico que tem.
Você já viu o cara mais desanimado?
Ah, mas você quer um palhaço?
Você quer um fantasma patatão?
Você quer que ele aperte uma barriga?
Foi um bolo, uma cambalhota.
O cara é triste.
Mas e daí? Mas trouxe a Copa.
É, sem
trouxe a Copa do Mundo.
Que trouxe.
Mas ele não jogava.
Você torce pra Argentina.
Ele é argentino.
Ele
é argentino.
O cara torce.
Ele tem dois. O Emílio é bom de cabeceado.
Tem dois que torce pra Argentina.
Não sabe nada.
Tem dois.
Eu torço pra Argentina. Eu torço pro Brasil.
Vamos falar aqui do nosso querido. Ó, quem chegou aqui, ó. Chegou esse homem aqui, ó. Sempre ele hoje vem de blazer.
Quando ele vem de blazer, a promoção é boa.
Já vamos falar da promoção. Isso aqui é o seguinte: vamos fazer 20%, não é isso?
Só vai pagar 20% do valor do produto, Emílio.
É o pacote.
É o pacote.
Quanto você tem lá? 1.000?
Vamos fazer 2.000 hoje?
2.000. Porque 1.000 vai rapidinho.
Tá bom. Muita gente, unidades, isso.
Muita gente reclama depois, porque fala, não deu, não consegui, não consegui. Então hoje ele vai fazer 2.000 com a cafeteira?
Com a cafeteira, isso. Vai
ter portátil. São duas, só tem 2.000 unidades. Isso vai que nem foguete, porque o Brasil inteiro está ligando. Isso aqui não vende na farmácia, isso aqui não tem no Mercado Livre. Não. Isso aqui é só no telefone, e eu vou dar o telefone agora da Lírios, que é o telefone que vai vender direto para você. É o produto, cara, que produz direto para o consumidor. 0800-787-9999. Já liga já, porque às vezes está ocupado.
Isso,
porque muita gente quer aproveitar. É preço de funcionário.
Isso, preço de custo. É para tirar os custos de produção, né, Emílio? Se fizer sentido para a audiência, vou comprar novamente, aí faz o segundo pedido, o terceiro. Tem gente que já está até recomprando, porque, sem dúvida, duas,
tem recorrência
três...
que funciona, né?
Funciona. Cada 10 pessoas que compra, 10 volta a comprar, porque, de fato, ele melhora muito a saúde, né, Daniel? Em vários aspectos. Olha só, quando a gente fala do magnésio, é importante, ele está associado a mais de 300 indicações para o nosso corpo. Então, nós vamos falar do magnésio para cuidar, por exemplo, das suas articulações. O magnésio, ele preserva o líquido sinovial que reveste a cartilagem. Então, você pega ali, por exemplo, seu joelho, Daniel.
Certo, o joelho velho.
Tem a nossa cartilagem ali, tem esse líquido. O seu corpo vai ressecando, você vai envelhecendo, você vai perdendo esse líquido sinovial. Aí fica aquele atrito de osso com osso. Por isso que o corpo estrala. Então, o magnésio, ele estimula a produção desse líquido sinovial. melhora a sua mobilidade também, ele vai ajudar na manutenção da massa magra, até porque ele é o fio condutor. A gente sempre fala aqui, né, Emílio, da importância que ele tem com as vitaminas, com os sais minerais. É ele que vai trabalhar diretamente, por exemplo, aumentando a sua imunidade,
legal,
fortalecendo seus ossos, ajudando nessa manutenção da massa magra, força muscular.
Melhora.
E uma coisa muito legal é que você vai usar o magnésio todos os dias, são duas cápsulas por dia.
Muito simples.
Muito simples. E aqui são 5 magnésios numa única cápsula.
Isso foi uma grande sacada de vocês, né? Porque a turma não sabe, às vezes, qual é o magnésio que serve para cada coisa, não é, isso?
Normalmente, às vezes, a pessoa está com uma enxaqueca, ela toma um magnésio para dor nas pernas,
perfeito,
por exemplo, né? Para as articulações. São 5 tipos. Aqui a gente colocou os principais magnésios, né? Você sabe que são vários, a gente fala só de 5, mas tem vários magnésios. E esses são os principais para cuidar da saúde. Então, por exemplo, eu falei das articulações, quem tem ali reumatismo, quem tem muita dor muscular, ele é fantástico. Aí nós temos o magnésio, por exemplo, que cuida da saúde mental. Então ele vai evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Então tudo isso vai melhorar a questão cognitiva. Então o magnésio é fantástico até para prevenir demências na terceira idade. E Daniel, eu tava lendo um estudo, ele tava mostrando, por exemplo, que pessoas que sofrem com insônia, antigamente, não sei se você lembra daquele tempo, eu vejo, a gente acompanha televisão há muito tempo, as pessoas, era meio glamour, as pessoas levavam pro lado do glamour, que dormia pouco. Você lembra?
Sim,
durmo só 4 horas, durmo só 3 horas. E hoje os estudos apontam que uma pessoa que dorme pouco, ela tem uma grande tendência a ser obesa,
olha isso,
pressão arterial elevada, diabetes. É um monte de
A importância
de
do sono.
A importância do sono. E de uma maneira natural, porque isso é uma coisa natural do ser humano dormir.
Total,
só que às vezes o corpo está num certo desequilíbrio e a pessoa tem um pouco de dificuldade para dormir. Então o que, que o magnésio faz? Ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para que naturalmente você possa ter uma noite de sono completa. Porque tem gente que até toma alguns remédios para dormir, só que fica dopado
o dia todo. É tarja preta, né? Tem ressaca de remédio, toma um remédio para o outro. Isso aqui é um suplemento natural, pessoal.
Isso, é um suplemento natural, ele vai equilibrar a sua saúde e justamente para você dormir bem, ter energia, ter disposição, melhorar também o seu corpo como um todo. A gente fala da questão da pressão alta também, que é importante, o magnésio é muito indicado, tem vários livros, Emílio, que fala justamente da importância do magnésio para veia, artéria, melhorar a circulação sanguínea.
O maestro do corpo, o nível maestro magnésio.
É o magnésio, ele é importante, todo mundo, você em casa, você que está nos acompanhando, toda a bancada aqui, tem magnésio no seu organismo.
Isso,
mas
aí,
muitas vezes, por uma alimentação desbalanceada, isso acaba faltando esse mineral no seu corpo. Bom, e aí, né, gera esse certo desequilíbrio e esses sintomas que a gente fala aqui.
E é o seguinte, porque diz que 70%, saiu a pesquisa agora, muita, eu estava lendo.
Sim.
Diz que 70% das pessoas têm deficiência de magnésio.
Sim. E não sabe.
E o exame
É caro e é difícil também.
E é difícil, é um exame sofisticado para saber. Por isso que médico já está, o médico, automaticamente você vai lá e ele fala, se você tiver alguma coisa, ele já indica o magnésio.
Por exemplo, câimbra, Emílio, o médico indica na hora o magnésio.
E esse aqui, a sacada desse da Lírios é o seguinte, ele tem 5 tipos de magnésio, ou seja, para você ficar com o coração forte, o músculo forte, para você dormir bem, para você ficar tranquilo, porque esse é o tipo de magnésio específico para essas funções, que são as funções mais importantes.
Mais importantes,
é isso,
sendo,
né? Isso que tá na fórmula dele.
Porque tudo gera um desequilíbrio, né, Emílio? Quando você fala em tudo, por exemplo, o cara que não dorme bem, o corpo não libera serotonina, por
exemplo. Geral.
Aí o cara já fica irritado.
Mau humor, cansaço,
aí já
nervoso.
Atrapalhou o mau humor, aí já vem o cortisol. Então, por isso que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma engrenagem completa e o magnésio é fantástico para isso, Emílio.
Então, me faz uma promoção espetacular agora para a nossa audiência.
Já falo
que tem 2 mil, tem 2 mil no estoque.
2 mil no estoque. Você vai ligar agora, qualquer lugar do Brasil, liga agora mesmo, 0800-787-9999. Essa promoção, gente, é só para quem ligar. Tem um QR Code na tela, mas não vale para quem apontar o celular. É só para quem ligar agora, 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte, você vai levar o seu magnésio, apenas pagando 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica.
20% do valor.
Só 20% do valor do produto. E ainda vai ganhar nossa creatina. É fantástica, não tem adição de açúcar.
Mastigável.
Mastigável. E eu vou mandar essa cafeteira maravilhosa para você se tomar o seu café. Essa portátil, Emílio.
É isso aí. 0800-787-9999. Esse é o magnésio 5.0 da Lírios.
Uou!
Eu vou fazer o break. Tá bom. O break pro Reginaldo agora.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já. Pônico.
Jovem Pan. The number one hit music station. A número um do Brasil.
Movimentar o corpo sem dor muda tudo.
Complicart é para quem precisa de mais mobilidade, para quem entende que se movimentar é saúde e saúde é liberdade. Complicart reduz as inflamações e as dores nas articulações e ajuda a prevenir o desgaste da cartilagem, que causa desconforto e dificulta o movimento.
Viva melhor com Complicart.
Complicart, menos dor, mais qualidade de vida.
Jovem Pan.
Volta! Voltamos!
está ele, senhor.
Quem?
Aí sim. Uma salva de palmas. Solte a vinheta.
Programa de hoje. Flávio!
Mestre.
Bom demais.
Mestre revolucionário.
Yeah.
Eu vou falar pra você, juventude, agora que está nos acompanhando. Você acha que você é muito moderninho?
Sim.
E muito transviado. Flávio Prado aqui está e ele fez um programa revolucionário. Ele e o Bonner. O Bonner vem quando está em primeiro, só aparece quando está em primeiro. O Flávio Prado fez um programa revolucionário em 1980. Na TV Record, chamado Clube dos Esportistas. Vocês se lembram desse programa? Não se lembram.
Não,
por quê?
Já nasci
porque
jovem.
Vocês são bebês. Mas o pessoal mais velho lembra que esse que você vê hoje, daquele gordão lá, como é que chama lá?
Casimiro?
Casimiro. Hoje fala, ai, o Casimiro.
Inovador.
O Casimiro inovou o futebol, Flávio Prado. Conta pra eles. Conta pra eles.
Primeiro é uma outra aqui.
Conta você. Pra eles, Flávio.
Fala aí, Flávio.
Quem é que revolucionou na época?
Silvio Luiz,
tá? Pô, tá, e você, é, salve, é, salve. Você, mas tá brincando.
O Clube dos Esportistas foi basicamente o seguinte, a gente... A TV, ela era muito formal, era meio senhoras e senhores, aquela coisa, né? Aquela coisa do rádio, das grandes vozes e tal. E aí, a gente tava ganhando mal pra caramba, né? Aí nós fomos pedir um aumento.
Sim.
E o seu Paulinho falou, só tem aumento se fizer mais alguma coisa.
Entendi.
E aí, a gente falou assim, vamos fazer uma zona, porque aí eles não,
ó,
tá lá
o programa. Aí, ó, esse é o programa.
Eu lembro. Aí, fala assim, aí eles não podem, era na carteira, não vai poder voltar atrás.
Entendi.
O aumento fica e eles vão mandar a gente passear. Só que o programa virou uma coisa muito louca, culto. Era uma esculhambação total.
E era um sucesso, né, Flávio?
Muito.
Era um sucesso. Era terça-feira, não era isso?
Era terça-feira.
Terça-feira.
Os times iam... Ah, a TV parava meia-noite. Ela parava. E a gente foi quem começou a fazer depois da meia-noite. E o programa, ele virou um sucesso tão grande que os jogadores iam todos lá. O Corinthians comemorava títulos lá. O Ayrton Senna, as primeiras aparições dele foram lá. O Maguila.
Olha,
era um negócio sensacional. Era uma coisa... Mas era muito louco.
Tinha, né? Ferreirinha. Ferreirinha era essa personagem aí que ela era... Ela é meio empregada, né? Meio servia café pra turma.
É porque o Silvio Luiz, ele queria ser... Ele era árbitro de futebol e ele foi sacaneado pelo presidente do Juventus, José Ferreira Pinto. Então a Ferreirinha era uma homenagem.
Ah, que legal.
Tudo tinha lógica.
Tudo tinha uma...
Fazia uma pergunta idiota, ganhava um cavalo.
Entendi.
Pô, genial.
Meu, era um muito cavalo. Legal.
Levava um... Cada um tinha que levar um convidado. O convidado era muito ruim, colocava um palhacinho. Você sabe quem dirigia esse programa?
O Celo.
Marcelo.
O Celo, nosso querido Marcelo.
O Celo.
Pô, que legal. O Celo dirigiu aí. O Celo fez muita coisa na TV. Qual que é o nosso diretor aqui, um dos donos aqui da Jovem Pan, Marcelo Carvalho, tá aqui também dirigindo a Jovem Pan, e ele também, pô, fez muita coisa legal na TV Record nessa época. Pô, é legal isso, né?
Tem história, né?
Né, Flávio? Você tem isso. E vocês foram candidatos a ser presidente da federação, né?
É, isso era sacanagem, tudo era sacanagem.
Que maravilhoso.
A gente não queria, é assim, a federação, ela era dirigida pelo Zé Hermínio Moraes Filho.
Isso.
E aí resolveram colocar políticos lá. Então era uma candidatura Nabi, Abichedi e José Maria Marim. Ela falou, não, pera, político não vai entrar, então nós vamos nos candidatar. Mas a nossa candidatura já era o seguinte, se a gente ganhasse, a gente tinha 24 horas para renunciar em nome de alguém, que seria o presidente de São Paulo, Antônio Lima e Nunes Galvão. Então a nossa campanha era, nós vamos revolucionar, mas tirando os cartolas.
Uhum.
E entramos de fraca e cartola e numa charrete.
Isso, maravilha. Charrete, eu lembro disso
também. Porque
era
uma época de economia de combustível, então a gente não queria gastar combustível. E chegamos de charrete, foi uma coisa muito legal e tivemos 4 votos.
Olha só.
É, tivemos...
Porque foi sério, né? Vocês se candidataram seriamente.
A gente podia ganhar mesmo, mas a gente não queria ganhar. Tava claro que a gente não queria. Os times de Série A e B, eles poderiam dar 2 votos. Então, 2 do Antônio Lima e Nunes Galvão, de São Paulo. Sim. E 2 da Lençoense, que era onde o Silvio Luiz comprava pinga quando a gente ia pro interior. A nossa corrupção era
boa. Sim, muito boa. Muito bem. E como é que você está vendo agora, hoje em dia, essa... Porque o futebol hoje em dia é muita grana, né? Virou uma coisa muito... Eu acho legal num aspecto.
Eu gosto pelos jogadores, viu, Emílio?
Deles terem esse salário.
Muita grana, porque o... Nesse período, o pessoal tinha a tal da lei do passe, que era um horror. Porque se o jogador brigasse com o clube simplesmente parava, acabava com a carreira do jogador. E hoje o cara, quer brigar, tá bom, briga. Ah, ontem o Santos demitiu o Vojvoda. 11 milhões e meio de multa.
Caceta.
Apenas. Pô, é muito melhor você ser demitido do que trabalhar.
Sim.
A dúvida. O Sampaoli, que só fez merda no futebol brasileiro, aquela primeira passagem pelo Santos foi boa, ele já ganhou mais de 100 milhões de multa.
Caramba.
Ou você faz uma coisa decente, ou você vai pagar por isso. Então, acho que hoje os jogadores estão ganhando muita grana. Eles não têm o nível daqueles, mas eles são melhores orientados. E eu gosto disso. Acho que o clube só que tem que cobrar o cara cumprir que faz
isso. Cumprir até o fim também, cumprir até o fim, porque fica muito fácil também essas transações. Uhum. O cara sabe que daqui 3-4 jogos possivelmente vai ser mandado embora e vai ficar 3 anos recebendo e o clube pagando ele e o novo treinador que chegou pois e às vezes pagando 4-5 ao mesmo tempo que demitiu,
não
é, Sanfão?
É, mas o problema todo é que eles não, os caras não se importam, né? Eles não, a culpa é dos próprios dirigentes.
Isso.
Eles fazem uma coisa maluca, tipo assim, um treinador que gosta de um jogo veloz. Aí eles contratam um monte de jogador para aquele treinador, aí contratam outro que gosta de toque de bola. Quer dizer, eles não têm. É o dinheiro dos outros sendo utilizado. Uhum. E em alguns casos, até uma coisa curiosa, o caso do Cruzeiro, que o dinheiro é dele. Mas ele está fazendo um monte de barbaridade. Mas pelo menos é com o dinheiro dele, né?
Porque tipo essa SAF que eles falam, né? É. Isso é bom?
Depende. Por exemplo, o Bahia é ótimo, que é a SAF do Grupo City. Pro Botafogo começou bem, agora é uma tragédia. Então depende quem é o dono, né? Porque a SAF é uma empresa, mas tem dono de empresa que é picareta também.
Então, se o dono quebra, se o dono faz coisa ilícita, né?
Sim, mas
pode ferrar o clube no longo prazo.
Mas ele ferra
pode falir um clube.
Pode falir um clube.
A SAF ferra o clube antes, né? Sem a SAF, o clube faz um monte de imprudências, imperícias, e quem paga é a sociedade.
Exato.
É, quem paga é a sociedade. Torcedor. Não é não o torcedor, é todo mundo paga. Então, pelo menos, há uma responsabilização no caso da SAF. Porque esses clubes que vão lá e pagam a multa, se não é a SAF, não tem dinheiro, fica quebrado e aí...
O problema, por exemplo, vai enrolando. Parte da SAF do Atlético Mineiro é do Vorcaro, né?
Putz!
Não, 20%. O Dani é amigo dele. É.
Só uma pergunta em relação a isso que você trouxe, né? Aqui. Por que que os clubes no Brasil são tão deficitários? Por que que tem tanta corrupção? Sem SAF. Porque antes a má administração, você pegava São Paulo, Corinthians, sempre tem um escândalo. Por que que os clubes vão tão mal? É má administração? É corrupção? Como é que você enxerga isso?
Eu vejo um pouco de tudo. Quando eu comecei no futebol, o futebol era dirigido por pessoas que botavam grana. Eu conheci algumas pessoas que botaram muita grana. O hino de São Paulo, por exemplo, foi feito pelo Porfírio da Paz.
Sim.
Por que que ele fez o hino? Porque ele quebrou e a casa dele foi... Quando a família dele soube que a casa dele estava apenhorada e eles iam ter que sair, queriam matá-lo, lógico.
Certo.
Ele se trancou no quarto e fez o hino de São Paulo. Saiu com a família xingando, mas cantando o hino de São Paulo. Salve o tricolor, Paulo e tal. Esse cara botou a grana dele lá.
Vicente Matheus, pagou a bicha do bolso.
Cansou de fazer isso também. Hoje, essas pessoas, elas entram lá para tirar proveito. Naquela época, ela era vantagem. Talvez ser reconhecido, ego e tal, Vicente Matheus.
Amor pelo clube.
Amor pelo clube também. Mas hoje, os caras entram para...
business.
Para fazer dinheiro, para fazer grana, para... É uma série de situações. Né? Não todos, óbvio, tem as exceções. Mas muitas vezes, o cara entra e não tem problema nenhum, não tem responsabilidade nenhuma. Pô, larga o negócio.
Então, você me indicou aquele livro que foi proibido no Brasil, que saiu uma edição em Portugal, eu comprei aquele livro. E que fala do jabá no futebol. Porque isso é um livro que conta. Está proibido esse livro ainda aqui no Brasil?
Ninguém teve interesse de editar, né?
Que conta a história da corrupção, da corrupção na FIFA. Conta a história do como é que a grana entrou forte no esporte. É muito legal esse livro, né?
Avelange foi um marco de corrupção no futebol.
Tem a história do Avelange lá, tem todo o caminho que foi feito, tem todo o esquema que foi feito. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, né? Virou uma coisa tão grande, tão poderosa, que hoje os caras ganham bilhões, né?
Não, é uma coisa, assim, muito maluca e que não há controle, né? Então você vê, por exemplo, os clubes hoje, eles trazem... Isso é a coisa que eu mais fico maluco. Eles trazem um monte de jogador meia boca da Argentina, do Uruguai, do Equador e tal, técnico vagabundo aí e tal. E não... gente do céu, qual argentino funcionou no futebol brasileiro?
Verdade.
São Paulo um pouco. Essa portuguesada, os portugueses, Ele sabe que o português é ruim. O técnico da seleção. Técnico da seleção portuguesa não é português. O técnico do Porto outro dia era esse técnico que está no Botafogo, Anselmo. O técnico do Benfica era no sueco. E aqui os caras chegam de português. Ganhar no Flamengo e no Palmeiras, pô. Se você pegar técnicos da quinta divisão do futebol brasileiro, ou no Porto, no Benfica, no Sport, eles vão ganhar. Ganhar no Flamengo. Quero ver ganhar. Derrubaram um time de Minas, o Atlético, para a segunda divisão do campeonato de Minas, que é um campeonato ridículo. Era um português.
Entendi.
E os caras vão embora. Botam... Isso tudo, você começa a fazer o esquema em dólar, em euro. Então você traz jogador de base, que é a quinta geração lá do Argentina, traz aqui, não bota um moleque na sua base e traz o cara de lá. E você fica devendo em dólar, em euro. Então... É complicado isso. Não,
mas aí é culpa nossa também. O Santos está cogitando de novo o mesmo treinador para voltar.
É o Cuca. Cuca é o técnico do Santos.
Não tem uma renovação.
Cabelo de boneca.
Mas por que não renovou? Porque os caras começaram a trazer português. Português, argentino, né? Então, como é que vai botar os caras para trabalhar? É difícil.
Você não gosta de técnico gringo também?
Depende do técnico. Você é maravilhoso.
Porque tem gente falando, você viu a briga do Leão falando que não podia ter um técnico? Não,
aí então, pegou o cara errado. Esse tipo de cara eu quero. Se o Guardiola vier dirigir o Remo, eu vou morar no Pará pra ver o sonho dele. É lógico.
Mas você acha que o técnico, ele influencia no time?
Ah, um bom técnico faz diferença. Claro que faz. Um bom técnico, ele pesa muito, né? Agora, a maioria, ou boa parte deles, é no vamos lá e tal, é amigo e tal. O Muricy fala uma coisa muito legal. Ele fala o técnico, ele tem 20% de responsabilidade na vitória e na derrota. Eu concordo com isso. Normalmente é isso. A não ser que seja um Guardiola. O Guardiola é um revolucionário. Um cara... Aí é diferente. Mas, na média, você tendo um bom ambiente, você já ganhou muita coisa. Você já começa... Por exemplo, o Mário Travalino, ótimo técnico. Ele era um cara de grupo. Oswaldo Brandão, tô falando lá atrás.
Mas isso é lá atrás, né? Porque diz que, hoje em dia, os técnicos ficam putos que o jogador ganha tanto, é tão mascarado, que nem tem como chegar pro cara, nem tem como botar moral lá. Talvez por isso esse Ancelotti seja melhor, porque os caras respeitam ele, né? O jogador da seleção. Porque esses caras entram com aquele foninho.
Sim,
muito mal daquela coisa. Aquele esquema. Gente,
tênis de spy. Não, pro jogador é muito interessante ganhar uma Copa do Mundo, porque eles têm contratos milionários e os contratos vão aumentar.
Lógico, sim, publicidade.
Então, é que realmente a molecada de hoje é mais folgadinha, mano.
Não, é aquele estilo, é meio superstar, né? Super astro.
Isso aí eu não acho que o cara. Tipo assim, o Neymar é um moleque como qualquer outro. A raiva que existe do Neymar, não consigo entender. O que o Neymar fez?
As pessoas, ganhou dinheiro.
Justifique isso.
Deu certo. Jogou bem, porra.
Como é que é?
Não, ele tá dizendo assim,
tá a favor do Neymar.
O que o Neymar fez pra turma ter raiva dele?
Porque ele votou pro Bolsonaro.
Ele deu certo.
Ele votou pro Bolsonaro. Votou pro Bolsonaro. Votou.
Mas antes disso, já tinha.
Pessoal sempre perguntou. Rico. Muito rico.
Isso sim. Aí você olha, por exemplo, o Romário. O Romário não treinava.
Sim.
Na Copa.
Não
fazia nada.
Mas resolvia.
O Ronaldo Fenômeno.
Também.
Gaúcho.
Pesado com ele. Gaúcho não queria nada. Porque pega no pé do cara. Então, sabe, hoje ele é moleque. O Neymar é um moleque.
Deu certo, não pode dar certo no Brasil.
Meu Deus, é isso aí. Bom,
fazer uma pergunta no pique.
Grande amigo Flávio Brazo. Meu Deus, grande tricolor. Agora, fazer a pergunta, já que estamos no assunto menino Ney. Meu Deus, menino Ney, perseguido. Interrogação, sim ou não? Agora, a questão é, Ancelotti vai levar menino Ney à Copa? Não levou no amistoso? Meu Deus do céu, Ancelotti está completamente lelé. Você acha que leva, não leva menino Ney pra Copa? Interrogação no pique, Flávio Brazo.
Eu acho que se ele tiver com 30% de condição, ele vai. 30%, que ele é muito melhor que os outros.
Sim, sim.
Mesmo assim. Agora, ontem a gente olhando o jogo, tá muito difícil. E não precisa levar também, vai levar com aqueles caras da França que estão querendo ganhar a posição. Porque vai se machucar,
sim.
Tá louco.
Deixa. Outra coisa que a gente
ele não precisa ser testado, né?
Sim, exatamente. Outra coisa que a gente tava falando aqui, eu acho que foi o Sami que levantou, falou assim, pô, vai colocar os caras que ainda não tem entrosamento, uma porrada de gente nova. Você acha que essa é a solução? Porque foi o que eu levantei aqui no meu achismo, né? Talvez a... trazer galera, essa galera nova, porque assim, você pega a seleção que todo mundo esperava que fosse, faltou esse, faltou aquele, mas não resolvia. Você acha que o Ancelotti consegue fazer essa turma que antes não tinha sido escalada, fazer eles ter liga na seleção ou não?
Entrosamento.
Entrosamento, essa é a palavra.
Isso é muito ocasional, é muito... Sim. meio sem querer, sabe? Nessa altura, em 1970, o Brasil ainda não tinha trocado pro Zagallo. Trocou, faltando 60 e poucos dias, cortou uma das maiores seleções de todos os tempos. O Brasil está precisando brigar com a seleção violentamente. Quando a seleção sai debaixo de porrada, a coisa funciona. Quando ela sai muito badaladinha, todas as Copas. 94, eu só faltava sair na porrada com os jogadores. Verdade, eu brigava. Eu brigava aos berros com os caras.
Mas foi uma Copa feia, ganhou feio.
Né? Eu nunca vi um jogador abrir tantos bastidores como que você fez com.
Eu vou indicar uma que é a que eu mais gosto, a do Edinho. Filho do Pelé.
Opa!
E a da Ana Paula Oliveira.
Da Ana Paula
Oliveira. Foram duas entrevistas que eu fiquei muito comovido.
Ô, Flávio,
eu chorei no fim, eu chorei. O entrevistado é que tem que chorar.
Quantos anos você tá na batalhando? Quantos anos você tá no.
De imprensa,
52
anos.
52 anos. Caramba,
é história, hein?
É história, hein?
Esse cara é um.
É história, hein?
Não, é um.
Vamos aplaudir!
Uma lenda, Dudu. E o filho é bom também.
52 anos.
Vou fazer minha 13ª Copa. Só tô esperando sair a primeira escala para comemorar, que enquanto eu não tiver escalado. Saiu a primeira escala.
Ô, Flávio, no debate, desculpa, chamam o Ney de Noé também, porque ele, juntamente com o Noé, carregou muito animal nas costas. Nesse debate que fazem também, porque naquela época tinha Ronaldinho. O Cafu diz: se o Ronaldinho tivesse mal, o outro fazia. Se tivesse os dois, o Rivaldo fazia. Se tivesse os três, o Roberto Carlos fazia. Também não é cobrar do menino Ney uma coisa que ele não tem ao lado dele para poder também ser o melhor do mundo?
Sem dúvida. Isso tem a ver, sim. Tem a ver. Mas ganhar a Copa é uma coisa muito ocasional mesmo.
Não precisa um jogador ganhar uma Copa? Pra ser herói no Brasil?
Sozinho?
É o Ney.
Ah, é quase impossível. É muito difícil. Você precisa ter um mínimo de apoio, né? Mas assim, é tudo muito ocasional. Por exemplo, a seleção da Argentina perdeu da Arábia. Aliás, uma porcaria de seleção, frise, né? A seleção da Argentina é uma das piores campeãs do mundo que eu conheço. É verdade, é muito ruim a seleção.
O Daniel torceu que nem os
perguntas. Calma, vou explicar. Você é acusado, junto com a minha pessoa aqui nessa emissora, de a gente torcer para a Argentina. Não, o que aconteceu nessa Copa do Mundo, especificamente, o Brasil é um grande freguês da França. Então eu gostaria que a Argentina ganhasse da França só nesse
local. Não precisa justificar, não.
E a tatuagem do Messi que
você tem. Tem uma camisa autografada e gosto muito. Mas você também é acusado. Você torce para a Argentina? Falam isso também.
Claro que não. Eu torço, eu gosto do futebol da Argentina.
Tá pronto, então aí.
Eu gosto. A primeira Copa que eu fiz foi a de 78. Na Argentina. E foi uma Copa sensacional.
Roubada, né?
Então.
Foi roubada aquela
essa
Copa.
Essa Copa, ela foi muito. Foi a minha primeira Copa, uma coisa assim, muito, né? Muito envolvente e tal. Então eu tava no meio do bolo lá. Quando eles estavam comemorando, eu tava junto, né? Então foi uma coisa assim. Pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha. Houve esperteza. Mas, das 5 Copas que o Brasil ganhou, se você fosse olhar rigorosamente. 3 no máximo, né? Porque umas
duas. Apito amigo?
Qual? O Brasil, a 62.
Não, vários.
O Brasil
vários.
Comprou todo mundo.
É.
62, por exemplo, comprou todo mundo. Né? 70 trocaram o jogo de semifinal com o Uruguai. O jogo tiraram da altitude para jogar em Guadalajara. É um monte de situação.
Pô, mas o time era mesmo.
Né? 2002, pelo amor de Deus, né? Nossa senhora, aquele pênalti contra a Turquia, lembra? Que os caras até se assustaram quando foi dado.
O cara tinha. Você tá tirando o nosso
título. Apito amigo, porra. Apito amigo.
Só o Mato jogou.
Mano, se roubam na política, a gente tem que roubar
o outro. E aqui, no primeiro jogo, lembra? Aquele pênalti que deram contra a Croácia? Foi assustador.
Quer dizer,
a seleção brasileira não pode reclamar disso aí, não.
Mas aqui no Brasil, Flávio, até o VAR rouba. O VAR brasileiro, o VAR, a imagem ele mostra, ele rouba no VAR. Você vendo? Pô, você não viu o pênalti lá que tem?
Eles não são muito inteligentes também, viu? Eles não são muito inteligentes.
Não, né?
O VAR normalmente é árbitro fracassado, que já deu o que tinha que dar e vai lá pra pegar uma graninha. Mas não, o VAR aqui é uma piada. Eles não são chamados pra nada, eles são horríveis. São horríveis, é um negócio horroroso. Eles são protagonistas, o árbitro é medroso e transfere pro VAR. O VAR ele tem que ser um apente, não apitar o jogo.
Claro,
ele
claro.
Apita, né? Então a gente tem. Complicado.
Deixa eu perguntar um negócio. Você vai pra Copa, né? Você vai com a equipe da Jovem Pan.
A cobertura.
Jovem Pan vai fazer uma super cobertura aí da Copa do Mundo, que vai ser em 3 países. Você tá levando fé no Brasil? Você tá acreditando nessa seleção? Porque, como você falou, né? Sempre que foi desacreditado o Brasil, ele chegou lá e trouxe o caneco, né? Você acha que pode acontecer isso?
Eu acho que pode. Favoritos são dois, a Espanha e a França. Sim. Esses são os favoritos. Mas, em 2002, por exemplo, favoritos eram Argentina e França. Saíram na primeira fase.
Eu comemorei tanto quando a Argentina caiu.
Essas coisas acontecem, né? Então, como o Brasil era favoritaço em 82, aquele time maravilhoso, e perdeu para a Itália. Que não tinha time, que na primeira fase quase foi eliminada. Na primeira fase.
Tem jogo então, único, né?
O Brasil, ele tem bons jogadores. Tem bons jogadores. Ele é um time da segunda linha. Tem França e Espanha. E aí entra aquele bolo ali, onde está a Inglaterra, onde está, para mim, a Argentina, ela não está entre os protagonistas.
Itália.
Portugal. Itália nem.
Não, a Itália, nem mas ela
a Itália não classificou ainda. Classificou a Itália.
Vai classificar. O Portugal, como foi citado, pode ser.
Do homem, né?
Pode entrar nesse bolo aí.
Então, o Fuzil falou que o Brasil e Portugal, ele vai raspar o cabelo.
Se nenhuma das duas seleções forem campeãs, eu raspo careca. Aliás, se você permitir, Emílio, lógico que esse programa você comanda brilhantemente há 40 anos. Eu queria entrar numa polêmica muito, porque eu queria ouvir a opinião desse homem.
Qual?
A nossa camiseta.
Demonica. Ah, a camiseta? Sim. Você viu isso?
A satânica.
Não?
Você me falou no elevador, eu estava olhando agora o programa.
Mas você viu o clipe do canarinho que vira um corvo assassino? Que é aquilo, Flávio? Explica, pô. Você que é o cara do...
Pelo amor de Deus.
É o seguinte, aquele negócio, a camisa azul, ela surgiu em 58.
Isso.
Com o manto de Nossa Senhora Aparecida.
Isso.
Beleza? Pô, agora é o capeta. Pô.
É, mas por
mas
que
aí a gente poderia sugerir, por exemplo, levar o Malafaia como auxiliar técnico.
Ele exorciza o jogador.
Em vez de cantar
ele faz
só aquela seleção oficial, podia cantar a música. É, show, Satanás, show, Satanás.
Na casa do seu.
É, dá pra você improvisar, entendeu? Mas enfim, eu não sei. Eu não entendi nada dessa camisa pra short. Então, não, a gente entende, é grana. Sim. Não tem o menor sentido isso.
Então,
não,
mas você acha que isso, Flávio? Porque eu lembro que a gente, pô, que conversa assim entre vocês, que são os caras que estão no esporte e tal. Porque você vê você vê o esporte por dentro, né? Você está nas entranhas, no subterrâneo do futebol. Você sabe tudo o que acontece, as histórias, e você acaba não torcendo mais para um clube. Você acaba torcendo para as pessoas legais que estão fazendo o negócio. Você acha que a torcida, percebendo esse dinheiro, ela vai se distanciando também? Eu digo aquilo de você amar seu clube, de você torcer pelo seu clube. Quando você descobre que aquilo é tudo meio fake, que é tudo tem interesse lá, você vai perdendo o encanto, né? A seleção hoje a gente não tem, não é muito mais chegado, né? Você fala, pô, quem que representa um brasileiro nesse time? Nenhum. É, né? Não tem um cara que você fala que, né? Pô, você tinha o Pelé, você tinha, né?
O Neymar poderia ser se tivesse bem. A verdade é que os jogadores, eles vão embora muito cedo, então acaba não criando uma identidade com os próprios times, né? Que antes o cara torcia pro jogador dele, que era do Flamengo, que era do
Corinthians. Mas a carreira também
então,
deles...
Mas por exemplo, o argentino, o Maradona, pô, os caras amam
que religião, ele deu. Mas o Messi eles queriam matar, lembra que ele até parou de ele desistiu da seleção. Sim. E depois foram buscá-lo. O Maradona é um caso à parte, né? Porque o Maradona, ele era muito louco, né? Então
E apaixonado.
Todo mundo. É, ele era muito louco. Tinha um jogador chamado Fernando Redondo, que era um jogador genial.
Sim.
E o Redondo não foi numa convocação de seleção para fazer um vestibular para medicina, só assim. O Maradona proibiu o Fernando Redondo de voltar para a seleção. Então, ele era
torcedor, né, torcedor, cara, do Boca, daquele torcedor. Time pequeno.
Ele era apaixonadíssimo.
Porra, na Itália, meu, em Nápoles, ele é rei. Os caras amam o Maradona, porque ele representa o... A gente, né, eu acho que o argentino se vê no Maradona.
Sim.
E a gente não consegue... Se vê no Neymar, porque ele é muito rico, né?
É.
Mas não tem como se ver no Neymar.
Bom gosto.
Aquele olha helicóptero dele, né?
Casa lá em Magara,
ele tem um carro do Batman.
Mas isso é legal, né?
Sei lá como é o nome do lugar.
Eu posso contar a história que o pai do Neymar me contou. Ele morava em Mogi das Cruzes. E eles quiseram dar uma... Fazer um bate-volta na praia. E o carro do pai do Neymar era tão ruim que eles foram descer a serra, ali a Serra do Tamoio, e falhou o freio. Putz. O carro capotou e o Neymar sumiu dentro de um negocinho de bebê.
Caramba.
Ele ficou desaparecido umas 2-3 horas, bombeiro procurando, tal, quando era bebê. O cara desse chegar na riqueza que chegou, você tem que aplaudir.
Sim,
eu acho isso maravilhoso, eu acho isso sensacional. Eu acho que quanto mais o cara puder ganhar dinheiro, melhor. Porque melhor do que cartola ganhar dinheiro.
Sim, porque ele é o protagonista.
Ele faz a coisa virar, né? Ele faz a coisa acontecer. Ele atrai público, eu acho isso
legal. Com certeza. Exatamente. O jogo do Santos e do Corinthians foi um recorde de audiência. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Flávio. O Neymar, ele joga bem, ele joga em alto nível. Hoje não seria alto nível,
não,
né?
Hoje não.
Hoje não seria alto nível. Mas ele ficou durante, sei lá, 10, 12 anos jogando em alto nível. Isso. Alguém chegou perto do Neymar nesses 10, 12 anos? Por quê?
Ah, porque ele é gênio, né?
Então mas você acha que é só isso? Não tem um outro? Não... Por que, que não apareceu outro cara?
Ah, essas coisas elas não têm muita explicação, né? O Neymar, ele... Pra mim, ele é o maior jogador do Brasil nos últimos 20 anos. Ele é um jogador extraordinário, eu acho.
Você acha ele maior do que Ronaldo e Romário, na tua opinião?
Olha, eu coloco na mesma prateleira. No mínimo. E os caras têm uma tarde, você ganha Copa e tal. Mas ele é do mesmo nível. Ele é um jogador de um nível espetacular.
Diferença.
Não esqueçam que ele jogou taco a taco com o Messi. Pra você entender o Messi, você não pode ser normal. É o que eu falava pro Coutinho quando eu encontrar com ele. Pô, Coutinho, você jogou demais, hein, cara? Ele falou, mas por que você falou? É porque você jogava, fazia a tabelinha com o Pelé, pô.
E porque nunca foi o melhor do mundo?
Porque tinha Messi e Cristiano.
Azar dele, né?
É um momento que período, você...
Né? Olha só, olha quanto jogador foi melhor do mundo. O Kaká não foi jogador igual a ele, foi melhor do mundo. Teve aquele zagueiro da Itália que foi...
Careca lá, da Copa que até...
O cara foi melhor do mundo. Tem um monte de jogador... o Modric foi melhor do mundo. Não dá, né, gente? É outra coisa. Nem o Mbappé no nível no momento, o Neymar no auge não chegou nesse
ponto. Sem dúvida,
sem desmerecer quem ganhou.
Não, tem que levar o Neymar se ele com o pé quebrado. Mas estão falando assim, a condição física deles, fala 20, 30%. O que você acha hoje do Neymar como jogador?
Não tá nem 20, 30. Tá em
10%. Tá em 10%.
Tá muito. Ele não consegue, ele tenta dividir. Não, e eu colocaria o Neymar dentro da área, como se fosse o bota.
Sim.
Pra você encostou, ele cai, você tá protegido pelo pênalti. Exato. Né? Não dá, se ele sair da área, tentar carregar, ele não tem condição física. Não sei se vai dar pra ele adquirir. Lembrando sempre que Maradona, em 94, também, em 6 meses antes, tava muito mal. Não, 94, ele lembra que depois teve o negócio do doping e tal. Sim. E o Ronaldo, fenômeno, nessa altura tava morto.
Exatamente.
Não era nem os 10
Pelé também. Pelé também, quando foi pra Copa, tava machucadinho.
Pelé tava cego.
Não é?
Lembra que falaram
que cego? Cego, não sei.
Pelé tá cego.
Pelé já foi desacreditado.
E Canavarro pra não passar batido.
Isso, pelo amor de Deus, né, gente? Então, é o que eu falo, o Neymar pode não ganhar a Copa do Mundo. O Cutiufo ganhou, o Anderson Polga ganhou. O Otamendi ganhou e o Cruyff não ganhou. Quer dizer, então, pô. Não
é. Deixa eu perguntar outra coisa pra você agora, Flávio. Pergunta. E essa Copa com um monte de time, você acha que vai melhorar? São cento e pouco jogos.
Nossa, muito jogo, né? Eu não gosto. E fora que essa fase extra, né? Porque agora não vai. Antes ia pras oitavas, agora vai pra 1/16 avos.
Como é que vai chamar essa fase? Porque era. Tinha as três.
16. Eu sei que você tem que jogar oito jogos.
São oito jogos, né?
É uma babaiada, mas aí dá mais chance de zebra, né? Porque algum grande vai cair.
Oitavas e quartas, né?
Eu acho muita babaiada. Copa do Mundo, ela tem que ser la crema de la crema, né? Tem que ser o filé mignon, é cada 4 anos. Lógico. Pô, aí você põe um monte de babaiada. Isso aí é jogada política, é esquema do tal dublado. Do Infantino lá pra poder, né, ganhar prestígio. Tá um negócio absurdo.
Muita grana, né, que rola numa Copa do Mundo. É legal. E tem essa camisa agora que é a camisa do capeta.
Do capiroto?
Capiroto é o tempo. O fuzil vai pra lá, se o pânico for, cobrir, ele vai com essa camisa.
Sim.
Pra e com a cara pra assustar os adversários.
Se a camisa não assustar a cara do fuzil,
aí vai experimentar.
Vai mandar uns beijos.
A gente vai fazer uma com o fuzil estampado.
É isso aí, vai ser a cara do fuzil. Flávio, pô, quero agradecer muito você ter vindo aqui, pô, dar essa colher de chá aqui pro Pânico. Mais uma vez, eu quero que você acompanhe o Flávio entre amigos. Entra lá, tem todos os... ele só entrevista... só filé mignon, são os melhores caras de mídia, do esporte, não é só esporte não, tem cara de televisão. O Flávio, pô, tem 52 anos de estrada, é um profissional muito respeitado pelo meio. Exato. Um cara muito bacana na tela que você assiste sempre e fora da tela também, e um cara muito bacana que a gente gosta muito, e é um prazer te receber aqui, obrigado por você ter vindo e tamo te assistindo na Copa.
Cumprimenta a gente no elevador,
isso aí.
É muito importante.
Um
dos poucos.
E não pode só chamar ele de Cajuru,
como você falou.
Como você
falou, Vanderlei? É isso aí, vou falar agora de uma promoção perfeita para quem já tá pensando no presente do Dia das Mães. E também nesse friozinho que tá chegando, certo? Porque vamos combinar, não é? Sua mãe merece dormir quentinha. Então corre pra Havan para garantir esse presentão. Olha só, edredom casal Havan dupla face, que era R$ 99,90. Sabe por quanto tá saindo? R$ 49,99, gente. Metade do preço. Tá barato demais. E como eu falei, ele é dupla face. Então você pode usar os dois lados com várias cores e estampas para escolher. Ou seja, além de esquentar, ainda ajuda a decorar o quarto. Não é à toa que é um dos mais vendidos da Havan, sabe quanto? R$ 49,99, não dá para perder mesmo. Aqui no estado de São Paulo são 34 lojas da Havan, inclusive em Osasco e São Bernardo do Campo. E já são mais de 190 mega lojas espalhadas pelo Brasil. As lojas ficam abertas todos os dias de 9 da manhã até as 10 da noite. E amanhã, no feriado, as lojas estarão abertas. Havan, não tem crise para quem vende barato.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Bonico.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
volta! Voltamos! O Pânico voltou!
De volta!
Vamos, vambora.
Pelo amor de Deus.
Vocês querem ir?
Vamos. Não, hoje eu quero fazer aquela brincadeirinha lá de meia hora.
Ah, é? Não. Cantinho do internauta?
Vamos lá.
Cantinho do internauta.
Ou vambora. Delari tem aula já.
Delari, vamos agradecer a rede? Então vamos agradecer. Vai terminar com a dancinha?
Ó.
Dança do índio. Dancinha do.
Ele não tava afim hoje.
A tartaruga e a índia.
É, põe a índia também. Vai,
por favor. Por favor.
Por favor.
Vai.
Uma dança da
dança
Índia.
Dança da chuva.
A Índia e o animal. E a o dança da Índia e a tartaruga.
E o Dudu caga.
Aí, ó. Dança da Índia e da tartaruga. Para você. Olha lá, ó. Música do índio, música do índio. Olha lá. Tchau, até amanhã.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá está na hora. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou! Acabou!
Acaba, pelo amor de Deus!
Acabou mesmo! Acabou!
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
O governo do Brasil tá do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que tá do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando e a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol? tem Jovem
Pan. Ótima tarde pra você que se liga na ponte, uma segunda hora, hein? Eu sou o Gilson Dutra, a partir de agora na sua companhia, sempre com a melhor programação de São Paulo. Vamos começar bem aqui com ela.